Nosso assunto agora é a 13ª edição do Congresso Jurídico Integrado de Maringá, o Conjure. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio da CBN Maringá com o Rafael Veríssimo Siqueirolo, coordenador da Escola Superior de Advocacia em Maringá. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. Obrigado pelo convite.
O que é o Conjure?
Legal. O Conjure é hoje o maior evento jurídico acadêmico organizado com o objetivo de reunir, numa parceria entre OAB e instituições de ensino, os acadêmicos de direito, para já poder inseri-los ainda na graduação nesse universo jurídico, entre os temas que estão aí em voga.
E quantos vão participar? Quantos acadêmicos?
A expectativa para esse ano é de 2.500 acadêmicos, né? Mais alguns advogados. É um evento aberto tanto à advocacia quanto à academia, né? Aos graduandos. Então, a expectativa para esse ano é de 2.500 pessoas.
E esse ano, quais os destaques? Quem são os convidados?
Ótimo. Nós temos pela primeira vez esse ano o Conjure com um viés internacional.
Ah, é?
Então, dentre os palestrantes, nós receberemos a doutora Fiona da Rock, que é uma consultora da ONU, vem direto de Londres, aliás, já está aqui, chegou hoje em Maringá. Vem para falar um pouco para nós sobre a experiência jurídica que ela teve como conselheira da ONU. Temos alguns advogados com projeção nacional, a exemplo do doutor Alberto Toron, advogado criminalista reconhecido, foi advogado do juiz Lalau, é advogado do João de Deus, do médium João de Deus, juízes federais, juízes estaduais. Então, teremos aí palestrantes multidisciplinares para tentar abranger aí os principais temas do direito.
E quais são os temas que serão discutidos durante o Conjure?
Dentre alguns, né, para mencionar alguns que talvez merecem mais destaque, nós teremos uma discussão a respeito da reforma da Previdência, teremos um juiz federal para falar sobre isso, que é alguém que está ali no dia a dia e que consegue sentir os aspectos jurídicos que a reforma pretende trazer. Teremos o doutor Alberto Toron, como eu já mencionei, para falar sobre o pacote anticrimes, né, capitaneado aí pelo agora ministro Sérgio Moro. Teremos temas envolvendo direitos de família, sucessões, esse tema envolvendo a conselheira da ONU. Então, a tentativa do Conjure é trazer temas multidisciplinares, né, que estão aí em voga, que estão ganhando atenção e destaque, para que os nossos acadêmicos possam experimentar um pouco disso, que normalmente fica restrito a grandes centros e que nós conseguimos trazer para Maringá agora como um polo educacional também no direito.
E aí é aberto para debates? Os acadêmicos fazem perguntas? Como é que é?
Funciona no sistema de palestras, então nós temos apresentações expositivas, mas uma das vantagens e um dos aspectos interessantes do Conjure é que a proposta é que os palestrantes, durante o evento, antes, depois, eles circulem ali entre os acadêmicos. Então é uma experiência, uma oportunidade para que eles possam tirar dúvidas, entender melhor como funciona a carreira e a rotina de cada um. Então, são palestras expositivas, ao final abre-se em algumas delas a oportunidade de debate, mas com essa informalidade, por assim dizer, para colocar o acadêmico perto do palestrante.
Uhum. Bom, e esses palestrantes, eles têm opiniões próprias e vão dar as opiniões deles sobre, por exemplo, a Previdência, sobre a reforma, sobre o pacote anticrime, é isso?
Sim, exatamente. Como o Conjure é um evento acadêmico, não é? Nós tentamos trazer aqueles que têm ajudado a construir a ciência do direito no Brasil. E aí cada um vem para tentar nos apresentar a visão que eles têm sobre as áreas do direito em que atuam, não é? Então não são simplesmente apresentações do tema, né? Como são doutrinadores, pessoas que ajudam a escrever o que a gente aplica depois na prática, aquilo que depois em um segundo momento vira lei. Cada um deles vem não só para explicar, mas também para trazer os argumentos de convencimento, os pontos positivos e negativos na concepção de cada um deles.
Qual que é a opinião que já existe? Já existe algum consenso, por exemplo, sobre o pacote anticrime? A OAB já tem algo?
É um tema bem, bem delicado, né? Existem questões positivas, outras a respeito das quais existe uma discussão acerca da constitucionalidade. É um tema espinhoso, né? Até por isso foi um tema que nós optamos por trazer, para que os nossos acadêmicos evoluam, mas ainda acredito que nós ainda estamos um pouco distantes de um consenso a respeito de todos os aspectos do pacote anticrime.
O senhor saberia me dizer por quê? Quais os pontos que estão ainda mais conflituosos, digamos assim?
Claro, dentre eles, são muitos, a gente poderia ficar aqui falando só sobre isso, mas dentre eles, Luciana, existe uma discussão muito interessante a respeito da constitucionalidade de algumas medidas, né, do quanto algumas medidas violariam o direito de defesa, o direito de contraditório, algumas garantias processuais e constitucionais o ordenamento jurídico como um todo demorou alguns séculos para poder construir. Então, é uma discussão interessante porque ela coloca de um lado a efetividade do direito, o pragmatismo, né, a fazer valer a lei, e de outro lado coloca algumas garantias processuais e constitucionais que em última análise permitiram que nós chegássemos onde estamos hoje, no sentido de um Estado democrático de direito. Então, por isso é um tema tão espinhoso, porque se de um lado a gente tem a população e boa parte do ordenamento jurídico empenhado e interessado em construir um direito mais eficaz, mais efetivo, de outro lado nós temos bons argumentos e bons pensadores que sustentam que é necessário ir com calma, né, para que a gente construa as coisas, mas sem violar esses preceitos e essas garantias fundamentais.
O senhor poderia dar um exemplo prático?
Poderia. Não entra exatamente na lei anticrime, mas tem alguma discussão relacionada à possibilidade ou não de prisão a partir de uma decisão de segunda instância, que não necessariamente tenha transitado em julgado. Né? Uhum. Então, quer dizer, será que a partir de uma decisão do tribunal, que ainda pende de recurso, que ainda pode ser revista, nós já poderíamos providenciar a prisão do condenado, ou haveria a necessidade de a gente aguardar todas as instâncias e todas as esferas de defesa, né, seguindo a linha aí de um Estado democrático, para oportunizar, muitas vezes, até nos colocando no lugar dessa vítima, para permitir, então, a prisão. Né? É um tema extremamente espinhoso e delicado, porque permite, com bons argumentos, a sustentação de teses em diferentes lados, né?
Pois é, essa questão aí, né, das diferentes teses, essa questão é que deixa a população confusa, né? Porque em algum momento se defende tal posição, em outros momentos não, né? O ordenamento jurídico que o senhor falou, que às vezes demora anos para se formar, né? Por que não existe uma linha mais... eu sei que o direito não é exato, não é uma ciência exata, né? Mas por que a gente não tem um consenso maior em determinados temas?
A ideia do talvez a que mais tem sido perseguida hoje... no direito, a ideia da segurança jurídica.
Segurança, né? Jurídica.
Que é aquela certeza de que você sabe...
O que vai acontecer.
Exato, né? Qual vai ser a reação a determinada ação. Por ser uma ciência muito dinâmica, né, e objeto de diferentes pontos de vista, todos eles quase sempre muito bem fundamentados, o direito acaba nos trazendo essa sensação, e muitas vezes, de fato, insegurança jurídica. Né? Por outro lado, até hoje, historicamente, todas as tentativas de positivar demais o direito, ou seja, de estabelecer regras inflexíveis demais, levaram a estados totalitários que afastavam aí essas regras a base do Estado democrático de direito. Então, é realmente um desafio, porque a linha entre aquilo que é efetivo e eficaz e aquilo que acaba por violar garantias fundamentais, muitas vezes é tênue. Esse é o grande desafio, embora em todas as áreas do direito seja unânime que nós estamos perseguindo segurança jurídica.
E esses acadêmicos que vão participar do Conjur é que vão formar, então, os próximos, né? Serão os próximos advogados, juízes, né?
Exatamente. Daí a importância e a necessidade de conseguirmos prepará-los bem, né? Com maturidade, com criticidade, fazê-los realmente pensar o direito. Essa é a proposta. Maringá hoje é um polo educacional do direito, nós temos 8 instituições de ensino, né? Formamos aí realmente acadêmicos, seja para bacharéis ou para carreiras públicas, mas em número suficiente para causar um impacto significativo no ordenamento jurídico brasileiro. E mais do que simplesmente formar alunos de direito, a nossa proposta enquanto educadores formar críticos do direito, pessoas que realmente possam ajudar a formar e a evoluir essa realidade que a gente tem hoje. E é com esse viés que o Conjure foi construído, foi criado há 13 anos atrás, e é com esse viés que a gente continua trabalhando para conseguir continuar provocando essas reflexões nos nossos acadêmicos.
Bom, então o Conjure será realizado, começa amanhã, isso?
Exato, começa amanhã, dia 4, vai até dia 6 de junho, quinta-feira. Durante o período da noite, nós teremos as palestras, né, no Fashion Hall, e durante a manhã nós teremos a apresentação de trabalhos científicos elaborados pelos acadêmicos na sede da OAB. Então, na quarta e na quinta-feira, dias 5 e 6, nós teremos na sede da OAB a apresentação de trabalhos científicos elaborados pelos nossos acadêmicos.
E aí está aberta a visitação,
né? Sem dúvida. Serão todos muito bem-vindos.
E à noite, então, as palestras.
Exato, a partir das 19 horas.
Quantas palestras por dia?
Serão três palestras por dia.
Três palestras.
Isso.
Então, vocês têm uma convidada da ONU também, uma consultora da ONU,
exato,
que vai vir para falar.
Veio
também.
Veio de Londres especificamente para o Conjure.
Qual é o assunto mesmo dela?
Ela vai tentar trazer um pouco das experiências, né, que ela viveu enquanto consultora, enquanto conselheira da ONU, na perspectiva de um direito global, né? Então, trazendo uma visão que muitas vezes está um pouco distante de nós aqui em Maringá, no interior. A ideia é que ela nos fale um pouco de como o direito está sendo encarado lá fora, a partir da experiência que ela teve na ONU.
Em direito global, se pensa em globalização com a onda de nacionalismo que assola vários países?
Pois é, mais um desafio.
Pois é.
Né? Mais um desafio, sem dúvida. Porque na medida em que o nacionalismo vai ganhando força, cada ordenamento jurídico tende a se fechar e tende a ser um universo em si mesmo. Então, falar hoje em um direito global é um grande desafio a partir de tudo que a gente tem visto no mundo, né?
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Imagina, eu que agradeço.
Nós conversamos com o advogado Rafael Veríssimo Siqueirolo, ele é coordenador da Escola Superior de Advocacia, e falamos sobre a 13ª edição do Congresso Jurídico Integrado de Maringá, o Conjure, que será realizado a partir de amanhã até o dia 6, aqui em Maringá.